Você está ouvindo ao Pra Viagem, uma série produzida pelo AuscultaCast. Eu sou Faisal Rajo. Fica com o programa de hoje.
Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham um excelente domingo pela frente. E o programa de hoje é sobre o nosso sistema de ensino. E o título desse programa é Nosso Ensino Está Quebrado. Claro que esse é um título clichê que todo mundo sabe, mas o que eu vou tentar fazer nesse programa é ter um approach diferente. É não falar só do problema, mas propor uma solução. Esse tema me surgiu por causa de uma entrevista que eu vi com o Dr. Richard Schweinstein, que ele é professor na Universidade de Harvard, na Escola de Medicina de Harvard, e ele estava conversando com o entrevistador lá do New England Journal of Medicine sobre a flipped classroom, que é aquela sala invertida, em que você, na teoria, propõe ao aluno estudar antes da aula o que ele vai ser apresentado na aula, para que ele possa criar um conhecimento prévio e que dentro da sala ele possa trabalhar com mais casos clínicos, vinhetas, mais experiências práticas e tudo mais. A ideia que ele propôs é bem interessante, que na forma de a gente avaliar nos estudantes seria muito mais efetivo a gente propor questões mais abertas, né? Ao invés de dar uma resposta A, B ou C ou D para ele escolher, a gente oferecer uma pergunta aberta para que o estudante possa refletir em cima do assunto, e ele relata que até ele dá a pergunta antes da prova para os alunos de tão aberta que é a questão, porque realmente não existe uma resposta definitiva, ele quer ver como que o estudante está pensando. Ele diz que nessa Flipped Classroom ele oferece vídeos e podcasts para os estudantes ouvirem antes da aula, para que eles possam se inteirar no assunto, porque realmente você dá 10 capítulos para o estudante ler, não vai ser muito efetivo. Então ele precisa garantir que o estudante tenha uma exposição prévia. E a questão que surge é por que a gente não está fazendo isso no Brasil? Bom, a gente está tentando fazer isso no Brasil. Tanto as universidades públicas quanto as privadas estão tentando. As privadas, principalmente as novas, têm um benefício de ser novas, de poder criar do zero um sistema. E a grade curricular, obviamente, ela tem que cobrir o mesmo assunto, só que não da mesma forma. Então as universidades públicas que têm seus 80, 90, 100 anos de idade, tem uma dificuldade muito maior de mudar todo o seu sistema, que obviamente é muito mais engessado. Mas a gente está fazendo essa mudança sim, muitas matérias já começam a alterar, a ter esse tipo de proposta, mas provavelmente a gente que está, provavelmente vocês que estão escutando o podcast, e eu acredito, que a gente não vai ter essa mudança, quem não está tendo essa mudança na sua universidade, não vai ter essa mudança no tempo até se formar. Então a questão que eu sugiro é a seguinte: o que que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer para ter os benefícios dessa novidade, desse pensamento que a gente viu que tem alguns resultados muito bons, nesse sistema que a gente está de aulas tradicionais e o que mais que seja de PowerPoint e de aula expositiva. Então eu resumi o que o professor Schweinstein acha de mais importante nessa metodologia da Flipped Classroom. É a tradução da informação teórica para habilidade prática, para o conhecimento prático. Porque como você acaba trabalhando um número muito maior de casos reais, você pode, digamos que, preparar o estudante para uma situação real, que é onde ele vai operar. Mas óbvio que se a gente não tem essa exposição durante a faculdade, a gente precisa dar um jeito de fazer isso. Então, eu bolei um pensamento que eu chamei de forma intuitiva de análise retrospectiva associativa. Então vamos ver o que é essa análise retrospectiva associativa que eu pensei. É como que uma flipped classroom, uma sala invertida, só que uma flipped reality, uma realidade invertida. Vocês já vão entender o que é isso. É meio louco, mas é legal. Um exemplo prático que eu achei uma analogia boa é aquela assim: sabe quando você briga com alguém? Seja com seu namorado, namorada, com seu pai, com a sua avó, com seu irmão, quem quer que seja. Você briga com aquela pessoa, passa um tempo, puta, aquilo fica remoendo na sua cabeça, você fica pensando, ah, podia ter dito aquilo, podia ter feito aquilo, putz, que saco, não sei o quê. E aquilo fica remoendo dentro de você. E fica assim por horas, às vezes dias, você naquela angústia de, ah, putz, quer ter feito aquela outra coisa. Isso garante algumas coisas pra gente, né? Porque a gente fica pensando por um tempo muito longo, digamos assim. A gente tem o interesse de pensar porque é um negócio relevante para a gente. E é um negócio prático, né? A gente está efetivamente pensando no problema da nossa vida. A gente brigou com alguém e precisa resolver. Então a ideia é a seguinte. É a gente pegar uma situação prática. Digamos que você está num pronto-socorro. Você tem que suturar o dedo de uma pessoa. E você tem, assim, conhecimento muito mal formado sobre como fazer isso. Então você acaba fazendo daquele teu jeito, você pergunta para aquela pessoa que tá ali, para outra pessoa, não sei o que, vê na internet e tal, mas você acaba conseguindo fazer, né? O que eu proponho é o seguinte, não deixa esse pensamento morrer, porque você passou por uma situação que você não tinha total conhecimento. Então a ideia é você refletir sobre aquilo, então é análise retrospectiva, né? Você voltar aquela situação na sua mente e associativa, você fazer associações com os conhecimentos. Você pensar, puta, mas eu sabia que a lidocaína, ela inibe aquele transportador e causa a inibição da despolarização da membrana e por isso ela é um anestésico e eu não posso associar ela com nenhum mecanismo vasopressor na região, porque senão vai isquemiar o membro, porque é um dedo, não sei o quê. Então você sabe daquele conhecimento às vezes, mas você não associou com aquela relação que você estava. Mas no momento que você faz a retrospecção, você faz análise retrospectiva da sua situação e analisa ela com detalhe, assim, pô, senta lá, pesquisa, vai no livro, vai ver um vídeo, vai fazer alguma coisa e sedimente aquilo e você vai ter conexões que você não nem pensou em fazer na hora, mas que numa próxima situação que você venha a experienciar desse mesmo gênero, você vai realmente ter aprendido e poder aplicar isso. Então, voltando ao que isso garante pra gente. Garante prevalência. Então, você precisa estudar aquilo que é prevalente, principalmente o que é prevalente. Claro, você tem que estudar doenças raras e tudo mais, mas, pô, você tem que saber fazer uma sutura, porque você sempre vai ter que fazer num pronto-socorro. Não tem porque você ficar estudando uma doença ultra rara que você não vai ver lá. Então, esse conhecimento básico, você tem que ter um conhecimento bom. Então, garante prevalência. Você vai estar estudando em cima de algo que é realmente frequente. Relevância. Aquilo é relevante para você. Bom, você já teve uma experiência de estruturar essa pessoa. Provavelmente você vai ter outra. Então isso é relevante para você. Isso faz com que o seu cérebro fique engajado. E é uma coisa prática. Você fez aquilo. Não foi uma coisa que você só viu na aula. Ah, pode ser relevante para você porque você viu naquela aula, mas aquilo é prático. Aquilo é uma coisa que você fez, que você teve que tomar uma decisão. Então teu cérebro vai falar, pô, aquilo é prevalente, aquilo é prático e é relevante para você, você não vai sentir que está estudando. É isso que parece. O seu cérebro parece que você não está estudando, parece que você está vivendo, parece que você está refletindo sobre a sua própria vida. É o que a gente faz quando a gente briga com as pessoas. Então, espero que vocês gostem desse pensamento de análise retrospectiva associativa. Eu acho que é uma forma bem poderosa da gente aprender sem necessariamente ficar dependente de um sistema de ensino bom, de um flipped classroom na nossa faculdade, de um professor que proponha questões para a gente pensar e tudo mais. A gente pode ser autossuficiente nesse quesito e fazer isso que eu proponho de análise retrospectiva associativa. Então esse é o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, porque ajuda a gente bastante. E qualquer sugestão, claro, pode enviar pra gente lá no @auscutacast no nosso Instagram. Esse programa é feito por mim, Faisal Rajar e pelo Nicolas Najar. Um forte abraço, tchau!